E embarcando já na onda de Star Wars, eu desejo que a força esteja com você, querido ouvinte, querida ouvinte, na manhã desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. E eu já informo que o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Mande a sua mensagem, comente sobre as principais notícias do programa e mande a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem ou o seu simples bom dia. O nosso WhatsApp, você já sabe, mas se você esqueceu ou ainda não está ligado, anote aí, é o 11 97221 1001, repetindo, prefixo 11, que serve para São Paulo e qualquer região do Brasil e do mundo, 97221 1001. E para interagir comigo nas redes sociais, o meu perfil no Instagram é @marioaugusto.ps. Você manda sua mensagem por lá e eu respondo para você, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Agora, nós vamos às manchetes do programa de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ensaia um novo mote para a campanha de reeleição em 2026, em meio às derrotas recentes no Congresso, incluindo a rejeição do indicado dele ao STF e a derrubada de vetos do governo. Nos bastidores, o Planalto avalia que programas sociais e medidas econômicas adotadas no atual mandato não conseguiram impulsionar a popularidade do presidente, levando à busca por novas bandeiras eleitorais. Em pronunciamento no Dia do Trabalhador, Lula antecipou linhas do discurso, com críticas ao sistema, a defesa do fim da escala 6x1, redução da jornada e retomada de programas como o Desenrola. A estratégia também inclui reforço de pautas como soberania nacional, segurança pública e acenos a eleitores específicos, enquanto o governo ainda tenta estruturar o programa definitivo para a disputa presidencial. As derrotas recentes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso ampliaram a tensão com o Legislativo e colocaram em risco pautas estratégicas para o ano eleitoral. O rompimento com o senador Davi Alcolumbre é visto como o fator central da crise, após a rejeição de Jorge Messias ao STF e a derrubada de vetos presidenciais. Nos bastidores, o governo teme retaliações e dificuldade para avançar em propostas, como o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública. Diante do cenário, aliados defendem recomposição política para garantir governabilidade e evitar novos desgastes em meio à disputa pela reeleição. A alta dos preços de itens essenciais tem pressionado o custo de vida no Nordeste, onde alimentos, combustíveis e aluguel sobem acima da média nacional, afetando principalmente famílias de menor renda. Dados mostram que 6 das 10 capitais com maiores aumentos na cesta básica estão na região, com destaque para alimentos como feijão, carnes e laticínios. O avanço dos combustíveis, impulsionado pelo cenário internacional, também pesa mais no Nordeste, elevando custos de transporte e impactando outros preços. Com renda média menor e maior comprometimento com gastos básicos, o impacto da inflação é mais intenso na região Nordeste, no caso, e acende alerta político e econômico para o governo federal. Agora a gente fala do caso do Banco Master, que tem novos desdobramentos. A proposta de delação do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, deve citar cerca de 20 episódios de supostas irregularidades envolvendo o banco. Entre os nomes mencionados estariam o ex-governador Ibanez Rocha e a sucessora dele, Celina Leão, além de um ministro do Tribunal de Contas da União. A lista também inclui integrantes do Centrão, servidores do Banco Central e deputados distritais, segundo informações preliminares da negociação. As tratativas com a Procuradoria-Geral da República ainda estão em fase inicial e o ex-dirigente afirma que pretende apresentar provas para sustentar as acusações. A facção Primeiro Comando da Capital ampliou o controle na favela de Paraisópolis com bloqueio de vias e cobrança de taxas, adotando práticas atribuídas ao Comando Vermelho. Relatos e investigações indicam interferência na rotina local, com fiscalização de comerciantes e atuação sobre organizações sociais. A comunidade também passou a concentrar decisões internas da facção, incluindo julgamentos em tribunais do crime. O governo de Tarcísio de Freitas diz monitorar a área, enquanto lideranças locais negam ligação com o grupo. Agora os destaques internacionais. O presidente Donald Trump afirmou que não considera aceitável a nova proposta apresentada pelo Irã para encerrar o conflito entre os países. A declaração ocorre após o envio de um plano com 14 pontos por Teherã, enquanto Washington demonstra ceticismo sobre a possibilidade de acordo. Autoridades iranianas reagiram e não descartam a retomada do confronto, além de ameaçarem os Estados Unidos com novas ações. Em meio à tensão, os Estados Unidos ampliaram o envio de armamentos ao Oriente Médio e mantém o cenário de incerteza sobre o avanço das negociações. Agora nós vamos às notícias do esporte. Vamos agora aos resultados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que foi encerrada neste domingo, com vários jogos. A gente destaca aqui para você os resultados dessa rodada. O Mirassol enfrentou o Corinthians no interior de São Paulo e venceu o Timão por 2-1, jogando o Timão para a zona do rebaixamento, tá entre os quatro últimos do campeonato agora, após o final dessa rodada. Internacional e Fluminense, melhor para o Inter, que venceu por 2-0 o time de Laranjeiras. A Chapecoense enfrentou o Bragantino em casa e perdeu mais uma no campeonato por 2-1. Flamengo e Vasco da Gama ficaram no empate em 2-2. E o São Paulo também empatou com o Bahia no Morumbis por 2-2. O Cruzeiro perdeu em casa para o Atlético Mineiro no duelo no clássico regional entre Cruzeiro e Atlético, 3-1 para o Galo. Atlético Paranaense e Grêmio também se enfrentaram neste final de semana e não saíram de um empate sem gols, 0-0. O Palmeiras enfrentou o Santos no Allianz Parque e empatou em 1-1 com o Verdão. O Vitória ganhou do Coritiba por 4-1, um placar elástico, uma boa vitória do Vitória sobre o Coritiba. E Botafogo e Remo, no Nilton Santos, Botafogo perdeu para o Clube do Remo por 2-1, abrindo a rodada no sábado. Esse jogo aconteceu no sábado. Como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A? O Palmeiras continua líder com 33 pontos, seguido por Flamengo com 27, Fluminense com 26 e o São Paulo, que está com 24 pontos e é o quarto colocado. Na parte de baixo, nós temos agora o Corinthians abrindo o Z4, a zona de rebaixamento, com 15 pontos, é o 17º colocado. O Mirassol vem logo em seguida com 12 pontos após a vitória contra o Corinthians, acumula agora 12 pontos e é o 18º colocado. O Clube do Remo é o 19º com 11 pontos e a Chapecoense é a lanterna, é o 20º colocado com apenas 8 pontos neste campeonato. Esse é o balanço do final de semana, da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, para você que é ouvinte do Amanhã TMC. Agora a gente vai para a previsão do tempo. Agora você acompanha a previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Começamos a nossa previsão do tempo com o destaque para o avanço de uma frente fria que começa a mudar o cenário em parte do país. A gente começa pela região sudeste. Em São Paulo, o dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus na capital paulista. No Rio de Janeiro, o calor ainda predomina com sol e poucas nuvens. A máxima chega aos 30 graus, com mínima de 17. O tempo segue firme, ideal para atividades ao ar livre. Em Belo Horizonte, teremos um dia típico de outono. Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira na capital mineira. Os termômetros marcam entre 15 e 27 graus. Agora Brasília, o céu fica limpo e o clima seco continua sendo a marca da capital federal. O dia será de muito sol, com mínima de 15 e máxima, que não deve passar dos 28 graus. Curitiba, a capital paranaense, terá um dia de céu nublado e encoberto. A frente fria mantém as temperaturas baixas, variando entre 13 e 21 graus. Pode haver chuviscos isolados ao longo desta segunda-feira na capital paranaense. E no Recife, o sol aparece entre nuvens, mas a zona de convergência intertropical segue ativa. Esperamos chuvas rápidas e passageiras a qualquer hora do dia. A temperatura oscila entre 24 e 29 graus. E a partir de agora a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o país. E a gente começa falando do Tribunal de Justiça do Paraná, que voltou atrás e cancelou um adicional de 14 mil reais que seria pago a magistrados pela orientação a estagiários. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Luiz Fernando. Vamos acompanhar.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a 14 mil reais por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
E ainda em Brasília, o governo federal estima que R$ 4,5 bilhões serão sacados do FGTS com um novo desenrola. O programa será lançado na próxima segunda-feira para tentar conter o alto endividamento das famílias brasileiras. A repórter Rafaela Soares tem mais detalhes para a gente agora, no Amanhã TMC.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
O Supremo Tribunal Federal condenou 3 catarinenses por participação no financiamento e apoio logístico aos atos de 8 de janeiro em Brasília. As informações com a repórter Isabela Miranda.
O Supremo Tribunal Federal condenou 3 catarinenses pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A decisão é da primeira turma, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foram condenados Vilamir Valmor Romanoski, René Afonso Manque e Alcides Han. De acordo com a investigação, os 3 não atuaram diretamente na invasão dos prédios públicos, mas tiveram papel considerado essencial no financiamento e apoio logístico. Vilamir Valmor Romanoski foi apontado como um dos financiadores do transporte de manifestantes. A procuradoria afirma que ele ajudou a viabilizar recursos para deslocar pessoas até Brasília. De acordo com o processo, ele transferiu o valor superior a R$ 10.000 para a contratação do ônibus, enquanto René Afonso Manque realizou uma transferência de R$ 1.000 e Alcides Han efetuou um repasse de R$ 500. Todos destinados ao custeio do mesmo transporte coletivo. Ainda segundo a decisão do STF, o proprietário da empresa confirmou que os valores foram depositados. Um dos ônibus pagos pelo grupo saiu de Blumenau, em Santa Catarina, com destino a Brasília e transportou dezenas de pessoas, incluindo envolvidos diretamente na invasão e depredação dos prédios dos três poderes. As penas chegam a 14 anos de prisão em regime inicial fechado, além de multa e indenização solidária de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o STF, os três participaram de associação criminosa armada e contribuíram para crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As defesas de Villamir, René e Alcides seguiram a mesma linha. Todos negaram a intenção criminosa e qualquer participação direta nos atos de 8 de janeiro. René e Alcides alegaram que os repasses de R$ 1.000 e de R$ 500 não comprovam envolvimento nos crimes nem vínculo com a organização criminosa, enquanto Villamir afirmou que pretendia apenas participar de uma manifestação pacífica sem objetivo golpista.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o WhatsApp que é São Paulo. 97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
E agora a gente fala da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente pode receber alta já nesta segunda-feira, após uma cirurgia no ombro direito em Brasília. A recuperação tem sido considerada positiva pela equipe médica. Quem acompanha a situação é a repórter Rafaela Soares, direto da Capital Federal. Vamos acompanhar as informações com a Rafaela Soares.
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado em Brasília após passar por uma cirurgia no ombro direito. De acordo com o último boletim médico divulgado, o procedimento foi um reparo no manguito rotador e ocorreu sem intercorrências. Ainda segundo a equipe responsável, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, com dor controlada e segue em recuperação no hospital, onde recebe cuidados como analgesia, prevenção para trombose e também reabilitação motora. O tratamento agora é focado principalmente na recuperação dos movimentos do ombro, já que essa estrutura é fundamental para a mobilidade do braço. A expectativa da equipe é positiva e existe uma previsão de alta já nesta segunda-feira, caso o quadro continue evoluindo bem, como observado até agora. Depois da liberação, Bolsonaro deve seguir com acompanhamento e fisioterapia para garantir a recuperação completa.
No dia 1º de maio, a família de Oscar Schmidt, maior jogador da história do basquete brasileiro, organizou um memorial no Clube Sírio, em São Paulo. A família convidou admiradores e fãs para visitarem o local. A repórter Júlia Takahashi foi ao espaço e conta agora pra gente como foi o evento em homenagem ao ex-jogador e ao legado dele. Vamos acompanhar então a reportagem da Júlia Takahashi.
Emoção e saudade. Foi assim a cerimônia do memorial de Oscar Schmidt. No Clube Sírio, a família trouxe a urna com as cinzas do atleta, além de alguns objetos pessoais do craque, como camisas históricas, acervos fotográficos, tênis, a bola e o troféu do Mundial pelo clube. Rafael Veras tem Oscar como grande inspiração e até chegou a conhecê-lo.
Uma homenagem muito legal. Eu gostei muito. Me faz lembrar do último momento que eu tive aqui com o Oscar Schmidt, E quem é de fora e gosta de basquete poderia vir também aqui. Ia ser é uma experiência muito legal relembrar as vitórias, tudo que ele teve aqui, tudo que ele teve aqui no Brasil, que ele conquistou, todas as vitórias que ele teve aqui para a seleção brasileira, para o Sírio, para tudo. Com o Oscar, eu só vi ele uma vez. Mas o basquete, eu jogo federado no Tênis Clube Paulista. E foi ele também que me inspirou a jogar federado.
O filho, Felipe Schmidt, contou que a ideia do projeto foi pensada sem muito tempo, mas que não poderia deixar de fazer essa homenagem aberta ao público.
A gente não fez o velório, por ser muito difícil para minha mãe. E estava muito em cima para a gente fazer alguma coisa de sétimo dia, por conta que todo o processo de cremação demorou. Então, um dia antes do sétimo dia, a gente recebeu as cinzas do meu pai. Mas a gente queria, de alguma forma, fazer uma cerimônia. Então, a gente optou por fazer ela no 14º dia, para fazer uma homenagem ao meu pai. E conversa foi, conversa vem, a gente fazendo numa igreja. Minha irmã deu a ideia de fazer aqui no Sírio e a gente achou uma excelente ideia. A gente entrou em contato com o Sírio. Eles toparam, acharam a ideia incrível, facilitaram todo o evento com homenagens lindas que tem aqui, fotos, itens do meu pai, a gente de família trouxe uns. Então a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa aberta ao público para quem quisesse poder aqui prestar sua homenagem.
Oscar morreu no dia 17 de abril em um hospital em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O atleta, que já havia tratado um câncer no cérebro, teve um mal-estar e não resistiu. Poucos dias antes, Oscar foi um dos homenageados na cerimônia do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, mas não pôde comparecer. Seu filho, Felipe, foi quem o representou. Ganhou o apelido de Mão Santa pelas habilidades com a bola na quadra, mas ele sempre deixou bem claro que todos os resultados que alcançava vinha de sua dedicação e de muito, mas muito treino. Os títulos comprovam, o maior deles campeão mundial pelo Sírio em 1979 e Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira em 87. E mesmo os fãs que não viveram a época se lembram da cena marcante do Cestinha chorando no chão da quadra depois de bater o time dos Estados Unidos nesse campeonato. O Mão Santa competiu em 5 edições dos Jogos Olímpicos e integra os halls da fama da FIBA e também do NBA, mesmo sem ter participado da Liga dos Estados Unidos.
Agora a gente volta a Brasília para falar da agenda de trabalho dos nossos parlamentares. Teremos uma semana cheia na Câmara dos Deputados para avançar a PEC da escala 6x1, assunto que interessa a todos os trabalhadores do Brasil. O lançamento do novo Desenrola Brasil também está na agenda dessa semana, a divulgação da ata do Copom e a possível judicialização do projeto de lei da dosimetria no STF. Quem traz os detalhes da agenda da semana em Brasília é a repórter Marcela Franco. Vamos acompanhar.
A operação de segurança para o show da cantora Shakira na
A semana vai ser mais longa na Câmara dos Deputados. Isso porque o presidente da Casa, Hugo Mota, decidiu convocar sessões deliberativas de segunda a sexta-feira. A medida é uma tentativa de acelerar a análise da proposta que muda a escala de trabalho no país. A ideia é agilizar a contagem do prazo de 10 sessões para apresentação de emendas na comissão especial da chamada PEC da escala 6x1. Na prática, depois dessas 10 sessões, o relator pode apresentar o parecer. Com isso, a matéria fica pronta para ser votada em plenário e, se for aprovada, segue para o Senado. Já no início da semana, o governo federal lança um novo programa para tentar reduzir o endividamento das famílias, o novo Desenrola Brasil. Segundo o governo, a iniciativa pode oferecer descontos de até 90% e permitir o uso do FGTS para quitar ou renegociar dívidas. E depois da redução da taxa básica de juros, a Selic, para 14,5% ao ano, o Banco Central divulga na terça-feira a ata da reunião. O documento vai detalhar os motivos da decisão e as projeções para os próximos encontros. Essa foi a segunda queda seguida da Selic, principal instrumento para conter a inflação pressionada, entre outros fatores, pela guerra no Oriente Médio. Por fim, está no radar a possível judicialização do projeto que abre caminho para reduzir penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uxay, afirmou que a base do governo deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal depois da derrubada do veto presidencial. Se o caso chegar ao STF, os ministros vão decidir se a norma é constitucional. Se não for, ela pode ser anulada.
Agora a gente fala sobre o show da mega cantora Shakira, que aconteceu neste final de semana no Rio de Janeiro. Um homem foi preso pouco antes do show da Shakira em Copacabana por vender ingressos falsos para o setor VIP por R$ 1.500. Ao todo, 9 pessoas foram levadas para a delegacia, mas o evento não teve registro de incidentes. O repórter Rafael Alves traz o balanço completo desse mega evento para a gente agora no Amanhã TMC.
A operação de segurança para o show da cantora Shakira na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, terminou com 6 presos, 2 menores apreendidos e 185 objetos perfurocortantes retidos por policiais militares. Apesar dos registros, o evento não teve ocorrências graves e terminou com a dispersão do público sem problemas. Dos presos, 2 homens estavam com mandados de prisão em aberto e foram identificados através do sistema de reconhecimento facial. Segundo a PM, mais de 3.700 policiais militares foram mobilizados, 14% a mais em relação ao último mega show feito em Copacabana. Ainda na noite do show, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública prenderam um homem que estava vendendo ingressos falsos para o setor VIP do show. Felipe de Farias, de 26 anos, ofereceu 4 ingressos para turistas colombianos que pagaram R$ 1.500 em cada ingresso. Os agentes ainda recolheram 300 caçambas de lixo da Companhia de Limpeza Urbana que estavam sendo usados irregularmente como depósitos de produtos. Os fiscais também apreenderam 48 sacos de areias vendidos por valores entre R$ 50 e R$ 100 cada, que daria uma visão mais direta para a apresentação. Na área de saúde, foram feitos 400 atendimentos médicos nos 3 postos montados ao longo da orla. Dos atendidos, 64 pessoas precisaram ser transferidas para os hospitais municipais Miguel Couto, na Gávea, e Souza Aguiar, no centro do Rio, que estavam com reforço na equipe de plantão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as principais causas dos atendimentos foram mal-estar, pequenos traumas e intoxicação por consumo de bebida alcoólica. A estimativa da Prefeitura do Rio é de que 2 milhões de pessoas acompanharam o show da Shakira e que o evento movimente cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, com impacto em setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.
Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo com o Amanhã TMC nesta madrugada de segunda-feira, 4 de maio de 2026. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. É o Amanhã TMC. Para você que está em São Paulo e Brasília, você sintoniza a nossa programação em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e Grande BH, 88.7. Fique com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E a gente continua com a atualização do noticiário aqui no Brasil e no mundo. O pastor Silas Malafaia afirmou ser alvo de perseguição política após virar réu no Supremo Tribunal Federal e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes durante culto no Rio de Janeiro. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, o líder religioso disse que o inquérito das fake news foi criado para calar críticos e classificou a ação judicial como tentativa de intimidação. A denúncia foi aceita pela primeira turma do STF por injúria após falas de Malafaia em ato na Avenida Paulista com ataques a generais do Exército considerados ofensivos à honra. O pastor nega ter cometido crime, defende que suas declarações foram genéricas e sustenta que exerceu o direito à liberdade de expressão enquanto o caso segue em análise na corte. O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, tem recebido apoio de aliados que destacam medidas de corte de gastos e reorganização administrativa. O desembargador Henrique Figueira classificou as ações como uma limpeza, defendendo também a atuação do Supremo Tribunal Federal no processo. Por outro lado, políticos ligados ao ex-governador Cláudio Castro e ao bolsonarismo criticam o acúmulo de funções e apontam a possível intervenção do STF. O cenário amplia a disputa política no estado e ocorre em meio a especulações sobre uma possível indicação de Couto ao Superior Tribunal de Justiça. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que a demora na compra de vacinas Coronavac contribuiu para o desperdício de cerca de 260 milhões de reais. Segundo o relatório, a negociação conduzida pelo Ministério da Saúde em 2023 levou meses e resultou na entrega de doses com validade curta. A maior parte dos imunizantes não foi utilizada e acabou vencendo nos estoques públicos. Em resposta, o Ministério afirma que seguiu diretrizes da Organização Mundial da Saúde e atribui o cenário a problemas herdados de gestões anteriores. Moradores de São Paulo relatam um medo constante diante do aumento de furtos de celulares e ataques de quebra-vidros, o que tem levado à mudança de hábitos no dia a dia. Motoristas passaram a adotar estratégias improvisadas, como esconder aparelhos, usar celulares antigos como isca e até circular com vidros abertos para evitar prejuízos. Mesmo com ações da Polícia Militar, a percepção é de que a prevenção depende principalmente de atitudes individuais. Na última operação policial, dezenas de suspeitos foram presos, enquanto cresce a demanda por itens de proteção e segurança nos veículos. Ao menos 10 pessoas morreram após temporais atingirem diferentes regiões do Brasil desde sexta-feira, com registros de vítimas e desaparecidos. O estado de Pernambuco concentra o maior número de mortes, com casos ligados a deslizamentos de terra e afogamentos. Na Paraíba e no Rio Grande do Sul, temporais também provocaram mortes, alagamentos e deixaram centenas de desalojados. Autoridades monitoram a situação e avaliam medidas emergenciais, enquanto a Defesa Civil atua nas áreas afetadas. Agora a gente fala da alta de preços de itens essenciais que tem pressionado mais o custo de vida no Nordeste, região com menor renda média e maior vulnerabilidade ao impacto da inflação. Alimentos, aluguel, combustíveis e gás de cozinha registraram aumentos mais intensos nas capitais nordestinas do que no restante do país. O avanço dos combustíveis, influenciado pelo cenário internacional, eleva custos logísticos e amplia o efeito sobre outros produtos. Com maior comprometimento da renda com despesas básicas, o encarecimento pesa mais no orçamento das famílias e acende um alerta econômico e político. Nos destaques internacionais, a Justiça de Israel prorrogou por 2 dias a prisão de ativistas, entre eles do brasileiro Tiago Ávila, detidos em flotilha rumo à faixa de Gaza. As autoridades israelenses acusam os envolvidos de ligação com uma organização associada ao Hamas. A flotilha, com mais de 550 embarcações, foi interceptada em águas internacionais, com cerca de 175 ativistas detidos. O caso gera reação internacional, com questionamentos sobre a legalidade das prisões e a pressão pela libertação dos detidos. Agora a gente fala de praias impróprias para banho no estado de São Paulo. A galera costuma descer para o litoral já pensando naquela praia, em dar um mergulho, enfim, se refrescar. Mas tem que ficar esperto, porque não são todas as praias que está dando para entrar no mar. Das 175 praias monitoradas pela CETESB, 11 estão impróprias para banho, ou seja, o mar está sujo demais para entrar com segurança. 11 pode até parecer um número pequeno, mas tem praia em cidades muito movimentadas do litoral. Nessa lista, Santos, Guarujá, Ubatuba, São Sebastião, até Ilhabela tem uns pontos que não está dando para tomar banho, não. Mas o que significa praia imprópria na prática? Quem explica pra gente o que realmente isso significa, quais são os riscos de verdade e os motivos pelos quais é melhor nem molhar o pezinho, é o Bruno Brunetti, dono do perfil Microbiologia Prática no Instagram, que acumula mais de 1 milhão de seguidores com seu conteúdo didático e divertido. Vamos acompanhar a conversa com o Bruno Brunetti.
Olha, eu acho que muita gente vai ficar surpresa, né? Porque praia imprópria, claro que é uma praia que não se poderia entrar. Na prática, é uma praia que está contaminada com bactéria no cocô, gente.
É. Português bem claro isso.
É isso. Não, fica tranquila, é isso.
Tecnicamente, os órgãos responsáveis, eles fazem uma análise microbiológica dessa água e o fator principal que eles monitoram são bactérias de origem intestinal. Traduzindo, bactérias do cocô, gente. E aí, se esses parâmetros que eles analisam, se essas bactérias estão em uma quantidade acima do parâmetro que o CONAM estabelece, a praia basicamente é classificada como imprópria.
Isso, claro, é geralmente, que é jogado ali acima do permitido. Só pode, né? Tô perguntando uma pergunta meio boba, mas é isso.
Cortou um pouquinho.
Não, Bruno, basicamente ali é o esgoto, né? O responsável é o esgoto.
Exatamente. O principal responsável por deixar uma praia imprópria para banho é o despejo de esgoto.
E as pessoas, sem tratamento. E as pessoas não ligam, né, uma coisa à outra, porque você sabe muito melhor do que a gente. Ah, nossa, vou pra praia, passei mal porque eu comi um negócio. Às vezes nem é isso, às vezes é que você frequentou.
Não necessariamente.
E aí eu queria te perguntar, como é que funciona a contaminação, Bruno? É você engolir água ou basta, por exemplo, você estar numa água imprópria e entrar em contato com a sua pele, entra pelo nariz, entra pelos ouvidos? Como é que ocorre essa contaminação?
É simples de entender. Basicamente, se a água contaminada tiver contato com o interior da sua boca, com a mucosa dos seus olhos, com o interior do seu nariz, se a pessoa engolir água, se ela tem um machucado recente na pele, uma ferida aberta, tudo isso se torna uma porta de entrada. Por quê? Mucosa da boca e dos olhos vai absorve partículas como num passe de mágica, né? Então vai absorver esses micro-organismos da água e obviamente isso vai para dentro da gente, né? E aí dependendo do que for absorvido, os problemas irão acontecer. Desde problemas gastrointestinais, enjoo, diarreia, vômitos, pode acontecer infecção de ouvido, infecção nos olhos, né, conjuntivite, pode dar problema de pele, micose pode se pegar dessa forma também, além como pode aparecer também dermatite, que seria não uma infecção em si, mas uma alergia decorrente dessa água contaminada.
Agora, Bruno, a gente também acaba percebendo que essas situações de praias impróprias ou próprias para banho, elas começam a variar. Não é sempre o mesmo local, não é sempre a mesma praia. Muita gente acaba associando a épocas de alta temporada, épocas de férias, que quanto mais pessoas no litoral, obviamente, mais possibilidades da água ficar imprópria. Por que que nesse caso a gente tem algumas condições de 11 praias impróprias? É resquício do último feriado? É alguma coisa só relacionada ao esgoto? Tem alguma outra coisa?
São mais populares também.
Exatamente, relacionada à população que frequentou o ambiente tempos atrás.
Olha, um outro fator que pode trazer problemas para uma praia e deixá-la imprópria é a questão de chuvas em alto mar, por exemplo, né? Isso traz uma carga de sujeira para essa praia maior do que o normal e, consequentemente, pode acabar classificando, né, deixando uma praia imprópria para banho. Essa questão de chuvas também, não sei como anda a questão, né, de chuvas, assim, nesses pontos, né, do litoral, mas pode acontecer de trazer essa parte do esgoto que seria despejado num outro local, ele pode acabar sendo trazido para aquela praia em questão e isso também pode interferir.
Olha, gente, isso não te assusta, porque eu vejo muito o Instagram do Bruno, eu digo que eu sou muito masoquista, porque assim, a gente olha, é tão divertido o jeito que o Bruno fala desses assuntos, mas Bruno, dá um nojinho de certas coisas, que antes eu não tinha nojo, que agora eu comecei a ficar com nojo por sua causa, mas tudo bem, isso significa que eu estou mais saudável, eu estou me escapando de vários problemas graças a você, tudo bem, a ignorância às vezes é uma bênção, né, Bruno, mas enfim, acho que o mais importante aqui, né, que um dos seus stories, seus reels ali, fala justamente sobre as praias impróprias, basicamente, se as pessoas ainda não estão ligadas e olham ali, né, o aviso da CETESB, que é a praia imprópria, e caem na água, a gente está falando nada mais, nada menos do que você nadar no esgoto, em muitas dessas praias, não é isso?
Sim. Basicamente, sim. É como nós conversamos lá no começo, né? O fator principal que deixa uma praia imprópria para banho é a quantidade de esgoto presente ali. E junto com isso, além de bactérias perigosas para a saúde, vem também vírus, como por exemplo o vírus da hepatite. Hepatite a pessoa pode pegar em água contaminada, em água de praia imprópria, né? Além também de outro queridinho aí que é muito famoso em dar problema gastrointestinal, que é o norovírus, que é um miserável muito do resistente em ambientes agressivos como água do mar, e ele também é um dos campeões aí, que eu brinco, do peido molhado, né? Então ele dá muito problema gastrointestinal, diarreias, a pessoa, eu brinco que ela literalmente ela vira do avesso, né, de tanta diarreia, porque esse norovírus aí ele é sem vergonha, tá, e ele é muito resistente. E água do mar, para as pessoas entenderem, é naturalmente um ambiente muito agressivo para micro-organismos. Ele tem uma grande quantidade de sal e outros compostos ali e outras coisas junto ali que tornam aquilo muito agressivo para o micro-organismo. Principalmente vírus, que ele é muito mais sensível que uma bactéria. E esse coleguinha aí, ele é bem do resistente. Mas eu posso falar que o norovírus é o menor dos problemas que a pessoa pode ganhar mergulhando numa praia imprópria.
O assunto agora é cinema. Sucesso absoluto dos anos 2000. O Diabo Veste Prada volta a chamar atenção nos cinemas, enquanto o filme sobre Michael Jackson vira assunto pelo que mostra, ou ao menos pelo que promete mostrar. Quem analisou tudo isso pra gente durante o Link TMC foi a jornalista e crítica Renata Moniz. Vamos conferir.
Diabo Veste Prada, assisti na semana passada, E eu tô aqui, ó, todos esses dias fermentando aqui o que esse filme representou pra mim. Eu acho que muitas das pessoas que assistiram esse filme há, né, 20 anos atrás, enfim, ficaram com uma sensação, assim, muito maravilhosa desse filme. A gente sabe que, estatisticamente falando, tem muitas pessoas que, inclusive, seguiram a carreira de jornalismo por conta desse filme, ou áreas correlatas aí da comunicação, né? Então foi muito bonito ver esse filme 20 anos depois. Eu, particularmente, estava morrendo de receio desse filme voltar por voltar e não ter um motivo de existir. Mas o que eu fiquei muito feliz de assistir nesse filme é que ele se justifica. Então, ele volta depois de 20 anos com uma repaginada, com esse contexto atual. Porque é isso, lá em 2006 a gente via as redações em alta, né? O jornalismo ali estava em alta, não estava vivendo essa crise tão forte que vive hoje por conta, né, das plataformas digitais. E o filme aborda exatamente essa dor. Ela fala de como as redações jornalísticas foram diminuindo, como muitos profissionais foram perdendo seus empregos, né? E eu acho que justamente por isso o filme merece ser visto, merece ser assistido, né? Porque ele tem um propósito de existir. Não é só a nostalgia pela nostalgia. Acho que esse era o meu maior receio. Então eu tenho certeza que o grande público vai gostar bastante, porque além dele trazer dores que são muito pertinentes aí para os dias de hoje, especialmente para o mercado aqui de comunicação, ele também traz o reencontro desses personagens como se nada tivesse mudado. Então a gente vê ali Emily Blunt, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, né, os protagonistas de volta nesse lugar 20 anos depois, como se nada tivesse mudado, porque a nostalgia tá ali, o senso de humor tá ali. E claro, como tava tocando aqui no fundo aqui do nosso papo para os ouvintes, a gente tem também a música de volta, que é um elemento super importante desse filme, né? Lá no primeiro filme de 2006, a gente tinha uma trilha sonora icônica, e aí agora para 2026 a gente teve Lady Gaga, né, com Doeste na trilha sonora. E Lady Gaga inclusive aparece no filme interpretando ela mesma, é uma participação super rápida, mas é muito bonito de ver que a essência do filme tá ali, tanto que diretor, roteirista do primeiro filme voltaram, alguns produtores. Então, de fato, vale muito a pena sair ao cinema. Esse filme é maravilhoso. Especialmente hoje, né, trabalhando com isso, em 2006 eu ainda não estava no mercado da comunicação, né? Então, hoje assistindo aquilo e vendo dores tão pertinentes na tela, eu confesso que até fiquei emocionada ali durante o filme, porque eu acho que o cinema, a televisão, a música, tem isso com a gente, né? Quando a gente se vê muito representado ali naquela história, a gente acaba ficando emocionado, enfim, a identificação leva isso na gente. Uma das primeiras cenas do filme, a gente vê ela ali num grande momento de prestígio, mas ao mesmo tempo que ela tá num grande momento de prestígio, algo muito ruim acontece no trabalho. Acho que já até sabe o que eu tô querendo dizer. Mas assim, Isso representa muito a nossa profissão, né? Tem um dia que você pode tá ótimo, você pode estar sendo aclamado, você é promovido, e aí da noite pro dia vem uma demissão. Eu acho que, né, muitas empresas acabam acontecendo isso quando você tá numa grande empresa, numa multinacional, empresas estrangeiras, enfim. Mas eu acho que no primeiro filme, apesar dele ser uma coisa assim icônica, ter se tornado um clássico da cultura pop, esse daqui eu acho que ele é um pouco mais certeiro ali, até nas críticas, né, no que ele se propõe a falar.
Nata, rapidamente, eu queria te perguntar do Michael Jackson, porque eu fiquei curioso. Não sei se envolve a ausência de mais cenas, mais explicações sobre o julgamento do Michael Jackson, se tem o problema de familiares que dizem não terem sido ouvidos, não terem sido entrevistados para pesquisa, para o filme. O que está pegando de verdade, Renata?
Olha só, antes de mais nada, né? Quando a gente fala de Michael Jackson, Silvio Santos, de uma figura midiática que teve ali ampla repercussão na imprensa por tantos e tantos anos, é claro que a gente tá falando de alguém aí que divide opiniões, né? E que com certeza vai ter treta de família, treta de justiça, de espólio e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, de fato, nem todo mundo da família participou do processo desse filme, né? Mas houve sim muitos membros da família envolvidos, assim como um dos filhos dele, que é o Prince Jackson, a gente teve um dos irmãos dele, mas uma das filhas dele, né, que é a Paris Jackson, se posicionou super contra a existência desse filme. Ela até, nos momentos onde ela foi questionada sobre o filme, ela tentou se distanciar ao máximo, falando do tipo, eu não tenho envolvimento com isso, não me coloquem nesse lugar, não quero quero saber desse filme. Então, assim, na família isso dividiu muitas opiniões. E isso, claro, gerou uma repercussão aí na mídia, mas além dessas tretas aí da família, de fato, como vocês falaram, o filme é um sucesso, ele foi a maior abertura de bilheteria de qualquer cinebiografia musical. Até agora, né, tá fazendo um baita sucesso aí na bilheteria. Pra vocês terem ideia, aqui pros ouvintes terem uma ideia, quando esse filme estreou e estreou globalmente, só na estreia ele já arrecadou $217 milhões, ou seja, é muita coisa. E aí, claro, qual que é a grande questão desse filme, né? A gente sabe que naturalmente cinebiografias musicais tendem a ir para um caminho de chapa branca, né? Um filme que não vai abordar polêmicas e tudo mais. E aí, obviamente, quando você tem a família do artista ou a família do biografado envolvido no projeto, muito naturalmente esse filme vai ser chapa branca, não vai abordar polêmicas, né? Vai ser mais delicado e tal. E isso desagradou muitas pessoas, né? Claro, porque aí fica um filme onde você não aprofunda muitas coisas, você não dá camadas, você não dá contradições. Só que, assim, além disso, né, de ter desagradado um pouco uma parcela de fãs por conta dessa falta de contradições estofo do filme, tem uma outra coisa que vem gerando muita discussão nas redes sociais, que é o seguinte: em muitas das sessões do filme, e aí especialmente a nível de Brasil, a gente tá vendo o público extremamente emocionado, gritando na sala, dançando, berrando, fazendo uma verdadeira festa de karaokê dentro das salas de cinema. E aí muitas pessoas estão incomodadas também com isso, né? Então, assim, esse filme tá levantando muita coisa, porque não é de hoje que a gente tem essa discussão da falta de normalidade ali na sala de cinema, né? De pessoas que estão sempre mexendo no telefone, gente que literalmente atende ligação telefônica na sala de cinema, conversando com a pessoa do lado como se estivesse na sala da própria casa. Então, hoje a experiência do cinema virou muito complicada, e eu acho que esse filme, por ter esse efeito karaokê nas pessoas, ele meio que deu passe livre para as pessoas chegarem no cinema e tratarem aquela experiência como um grande karaokê. Então, acho que esse filme só entrou no rebuliço aí dessa discussão, e eu acho só importante a gente ler pro hoje. Eu acho que esse filme só atenuou mais ainda essa péssima situação que a gente tem hoje de ir para uma sala de cinema, né? Infelizmente se tornou um pouco isso. Mas eu acho que, no geral, o grande problema desse filme, pra mim, é ele ser chapa branca demais. Uma última cinebiografia musical que eu gostei muito foi A Homem com H, né, do Ney Matogrosso. O próprio Ney esteve envolvido no processo ali do projeto, do roteiro, das gravações. Ou seja, o próprio artista retratado estava envolvido. E ainda assim, ele deixou que a direção do projeto, que a equipe do projeto, retratasse os momentos ali de dor dele, né? Retratasse momentos super íntimos, vulneráveis, onde às vezes ele era um carrasco, um chato, não sei o quê. E claro, nem sempre o artista ou a família do artista topa bancar isso, né? Então, enfim, quanto ao filme do Michael, aí a gente tem muitas questões ao redor.
Uma hora e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. Zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Muito bom dia e muito obrigado pela audiência, obrigado por sintonizar a programação da Rádio TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo na madrugada desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Você acompanha tudo isso com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, você sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue aqui com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.